educativo é destituído de caráter punitivo. Funda-se num juízo de necessidade de educação para o direito e no direito do jovem à criação de condições que permitam o desenvolvimento da sua personalidade de forma socialmente responsável. A legitimidade das medidas tutelares educativas tem em vista o desenvolvimento integral do jovem de acordo com os imperativos dos artigos 69 e 70 da Constituição, ao reconhecer às crianças e jovens o direito especial à proteção com vista ao seu desenvolvimento integral ao nível físico, psíquico e emocional e à efetivação dos seus direitos sociais e culturais. A desvalorização dos sinais, a ideia de estigmatização da criança ou do jovem constituem algumas das causas para a falta de comunicação às entidades competentes das situações de agressividade, violência e desobediência que acabam por ficar intramuros. O agravamento destes comportamentos, muitas vezes sem intervenção atempada e eficaz do sistema protetivo, faz chegar os jovens ao patamar da justiça juvenil. E assim se convoca a intervenção tutelar como meio de solução tardia para os problemas, muitas das vezes resultante de vulnerabilidades sociais ou de saúde mental que estão na base das práticas delinquentes. Assistimos assim a uma espécie de substituição do modelo de proteção pelo modelo tutelar, por ineficácia e ineficiência daquele. E isto, senhoras e senhores deputadas, vai contra todos os princípios informadores e legitimadores da intervenção do Estado junto da criança ou do jovem. Isto porque não existe uma estratégia dos sistemas protetivo e tutelar, nem uma conciliação, vivem de costas voltadas. O sistema evidencia graves deficiências. Falta um atempado diagnóstico completo e global que abranja a singularidade do jovem com as suas especificidades pessoais, de saúde e familiares. A avaliação do grau da necessidade de educação para o direito mostra-se quase sempre tardia e desfasada do historial de vida anterior do jovem. Entendeu o PSD ser urgente olhar para estas crianças vítimas e arrastadas durante anos com medidas de institucionalizações para terminarem no sistema tutelar ou mesmo no sistema prisional? Então o Estado retira desde tenra idade crianças das famílias para as proteger, educar e acompanhar para estas na adolescência e ainda a seu cargo cometerem delitos? O que se pode chamar a isto se não falhanço? Então o Estado educa-as para a delinquência? Para a nossa raiz humanista e social-democrata, esta é uma questão vital. Cientes da falência destes modelos, inconformados e preocupados, solicitámos no passado mês de março a constituição de uma subcomissão para centrada no fenómeno da delinquência juvenil e analisando a arquitetura dos atuais sistemas protetivo e tutelar, perdidos na dispersão de tutelas e organismos, fosse repensada de forma a agilizar e a tornar verdadeiramente eficaz a ação do Estado. Mas, senhoras e senhores deputados, o PS chumbou-nos este requerimento, alegando que já havia muitas comissões a tratar deste assunto, havia até grupos de trabalho e o Governo tinha mesmo constituído mais uma comissão de análise. Mas o que levou o PSD a fazer esta proposta foi precisamente a existência deste sistema disperso, ineficaz e incomunicável entre si, que conduz a que estas crianças e jovens sejam de todos e afinal não sejam de ninguém. O Governo, em 8 de novembro de 2022, através do despacho 12.853, cria mais um grupo de trabalho, desta vez para promover a concepção e aplicação de um modelo uniforme da avaliação do perigo e o aperfeiçoamento do sistema de promoção e proteção para crianças e jovens em perigo. De acordo com o previsto, esta estrutura já deveria ter apresentado um relatório no final de fevereiro, com um plano de ação dirigido ao aperfeiçoamento do referido sistema. Requerido que foi pelo PSD a audição deste grupo para dar nota do dito relatório, que deveria estar pronto em fevereiro e que até agora não se conhece, e o que é que fez o PS? Chumbou também a audição deste grupo de trabalho. De que tem medo o PS? O que o move a chumbar estes requerimentos? Bem sabemos que as crianças e os jovens aqui em causa não votam. Senhoras e senhores deputados, quando falamos de crianças e jovens, não basta mostrar preocupação, não basta fazer estudos e mais estudos, não basta esperar que há reformas por reformas que não se fazem. Quando se trata de crianças e jovens, a palavra-chave é urgência. Urgência. É urgente, senhoras e senhores deputados. São 6.500 crianças institucionalizadas. São 2.000 detenções de jovens só no ano 2022. São 120 jovens internados em centros educativos que não podem esperar mais. que esperam mais do Estado e esperam mais dos seus representantes, em matéria que devia ser prioritária, consensual e unificadora de esforços para a sua solução. O PSD desafia todos aqui presentes a, de uma vez por todas, construir uma reforma que efetivamente proteja, prepare e forme jovens para um exercício pleno da sua cidadania e responsável. Não o fazer é violar os seus mais elementares direitos e falhar na principal função do Estado.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não podemos continuar a ouvir tantas e tantas vezes que a justiça é uma justiça forte com os fracos e fraca com os mais fortes. Isto evidencia-se a cada vez que abrimos as televisões e verificamos que casos de corrupção, até mesmo às mais altas instâncias de ex-governantes ou de representantes da banca, entre tantos outros exemplos que poderíamos dar, continuam a arrastar-se ano após ano, sem que seja feita justiça para os seus lesados, ou menos ainda, sem que haja reparação noutras áreas, como verificamos, como é o caso da violência doméstica, dos crimes ambientais, da proteção animal, entre tantas outras dimensões da nossa sociedade, que geram não só contestação como apreensão social. Mas hoje há uma particular área da justiça que vos gostaria de falar. É a morosidade da justiça administrativa. Porque quando temos políticas de ordenamento do território em contraciclo com o combate às alterações climáticas, quando verificamos que na área da habitação, da construção, entre tantas outras que afetam os particulares, continuamos a ter uma burocracia e um muro entre o acesso à justiça e os cidadãos, há de facto uma reforma que tem tardado em ser feita. E hoje seria de facto importante termos aqui não só a Sra. Ministra da Justiça, como que ao longo deste último ano, em que existe uma maioria absoluta e por isso com o poder absoluto, que tivesse também o dever absoluto de fazer a mudança que a justiça carece no nosso país. Ainda a semana passada, o Conselho de Ministros aprovou uma série de diplomas que trazem importantes avanços na justiça administrativa, alguns dos quais que o PAN até vem defendendo, como a autonomia administrativa e financeira do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o que abre a porta a um significativo reforço de meios e à assessoria técnica nos tribunais administrativos. No entanto, estamos ainda longe de conseguir aquilo que esta reforma deveria exigir. Pois apesar da autorização legislativa que foi feita para alterar o ETAF e que vai dar um contributo sério para a melhoria da eficiência e celeridade dos tribunais, não sabemos ainda, e nada foi esclarecido, se existe, por exemplo, se vão existir subsecções especializadas de função nos tribunais centrais administrativos, o que seria uma forma de assegurar uma resposta não só ao congestionamento da justiça administrativa, mas principalmente à sua crescente complexificação, nomeadamente nas áreas da contratação pública ou do direito ao desporto. Também não sabemos e nada foi dito quanto aos concursos de acesso à carreira de juiz do Supremo Tribunal Administrativo ou dos Tribunais Centrais Administrativos. A validade de um ano, atualmente prevista, é exígua face à complexidade que tantas vezes verificamos na duração dos processos curriculares. E menos ainda foi dito quanto à transparência das decisões judiciais de primeira instância. O GREC e o Grupo de Trabalho para a Justiça Administrativa e Fiscal recomendaram esta medida como forma não só de garantir a transparência dos tribunais, mas também para garantir o pleno acesso à jurisprudência do TAF, o que é fundamental e indispensável até para o exercício de certas faculdades processuais. Mas, senhoras e senhores deputados, para além da morosidade e da reforma necessária de ser feita na Justiça, também a formação e a falta de meios têm ficado aquém da reforma necessária. Por um lado, já que ouvimos falar no problema dos oficiais de Justiça, mas por outro, medidas como a formação em matéria ambiental ou na proteção animal, ou ainda na formação da violência doméstica, são medidas que têm sido proclamadas, mas pouco têm sido do papel. E no que diz respeito aos vários agentes que no dia-a-dia promovem a Justiça, e para concluir, a falta de direitos dos próprios advogados. É um tema já antigo, já várias vezes discutido nesta casa, mas continua a não ser resolvido. E é um tema que trata de dignidade. Em breve vamos discutir aqui uma série de iniciativas que nos vêm falar do acesso à dignidade na justiça, nomeadamente do apoio na doença e na maternidade. Mas, senhoras e senhores deputados, não é justo que tratemos quer os oficiais de justiça, quer os outros pares que fazem diariamente e garantem o acesso aos cidadãos à justiça, sem qualquer dignidade, sob o chapéu da profissão liberal.
Muito obrigado, senhora deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Há pouco a senhora deputada Marta Temido fez uma intervenção à volta de uma massagem muito conveniente, de uma escolha seletiva de números, mas o que se conclui dessa intervenção é que o PS, constata-se que se contenta com uma justiça mediana e, dois, dá razão àquelas que são as nossas críticas, porque se existem mais meios, se existem mais pessoas, o PS não vai com certeza culpar as pessoas pelo verdadeiro caos em que está a nossa justiça, não, porque o verdadeiro culpado é só o verdadeiro culpado é só o PS, porque faz uma má gestão da nossa justiça e faz uma má gestão do nosso país. Senhores deputados, o PS não dá uma verdadeira importância à nossa justiça e não é de desmerecer. Um sistema de justiça totalmente independente e funcional tem um tremendo impacto positivo no investimento nacional e estrangeiro e contribui para o aumento de produtividade, para a competitividade e para a produção de riqueza no país. Existe uma correlação provada entre um sistema judicial eficiente, com qualidade e independente, e a atração de capital estrangeiro para o investimento tão necessário para um país como Portugal. Senhores deputados, não existem quaisquer dúvidas. A justiça e o sistema judicial têm um importante papel na produção de riqueza. Por este motivo, agradecemos novamente ao PSD o facto de ter trazido para o plenário o tema da justiça e lamentamos apenas que este debate não se realize com dados mais atualizados sobre o sistema judicial português, uma vez que nos encontramos ainda há algumas semanas da publicação do Justice Scoreboard relativo ao ano de 2023. Contudo, o debate hoje ganhou uma particular relevância, uma vez que tomamos todos conhecimento das medidas que foram aprovadas na semana passada em Conselho de Ministros, com o objetivo de melhorar a eficiência da justiça administrativa e fiscal. Os dados são claros e, ano após ano, revelam aquilo que já todos os portugueses que lidam com os tribunais sabem: existe um problema sério na justiça administrativa e fiscal. Tal como os portugueses, também as instituições europeias o sabem e, por essa mesma razão, as medidas agora apresentadas surgem devido ao compromisso que o Estado português assumiu para receber as tranches do PRR. Ainda que pouco nos separe das medidas apresentadas na semana passada pelo Executivo, é pena a Sra. Ministra não estar mais uma vez hoje presente neste debate, pois seria importante questionar um conjunto de coisas. Desde logo, em primeiro lugar, quais são os resultados concretos que o Governo espera obter com o regime excepcional e temporário de incentivo à extinção da instância em processos que correm termos nos tribunais administrativos e fiscais? Em segundo, porquê um regime excepcional e temporário? E terceiro, como é que o Governo planeia avaliar a eficácia desta medida e quais os resultados que considerará como sendo de sucesso? Uma das outras medidas já anunciadas será uma forma processual simplificada que será aplicada a título experimental num tribunal piloto para ações de valor inferior a 5 mil euros. Quando este projeto piloto estiver em funcionamento, também seria importante perceber quais serão as métricas utilizadas para avaliar a eficácia da medida e quando poderá a mesma ser alargada e definitivamente implementada. Uma coisa já concluímos, este Governo é pró em medidas experimentais. Senhores deputados, Teoricamente, a legislatura ainda pode durar mais 3 anos e meio e a verdade é que um processo que dê hoje entrada num Tribunal Administrativo e Fiscal não vai, de acordo com todas as estatísticas e com toda a certeza, ficar concluído nesta legislatura. Esta é a dimensão do monstro ineficiente que o Partido Socialista criou nas últimas décadas. Não é possível dizer que existe uma jurisdição administrativa quando os tempos da sua justiça são estes. O monstro da jurisdição administrativa é também um reflexo de um Estado